Deus abençoe a todos nesta noite. Abra comigo Gênesis 22, é uma revelação profética para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Eu fico observando a fidelidade de Abraão, pai das nações e multidões. Uma ordem que o Senhor deu a ele. Ele cumpriu uma ordem que seria absurda para todos nós aqui. Olhe para quem está ao teu lado e pergunte se você obedeceria a Deus em tudo. Pergunte aí para o irmão ao lado, para a irmã, está à frente, atrás, pergunta aí. Você obedeceria a Deus em tudo? Sim ou não? Não, muitos não. Sim ou não? Isso é muito sério o que você está falando. Observamos que este homem da fé nos dá um exemplo de obediência e submissão a Deus total. Porque muita gente só é crente quando tudo está bom na vida dele. Até cambalhota quando tudo está bom, mas quando perde alguma coisa, ou quando tem um problema de saúde, um problema familiar, ele abandona Deus. E Deus não quer que você o abandone. Ele quer ser seu amigo sempre. Diga em voz alta aqui, está assim, seu amigo sempre. Eu não estou falando Deus de uma religião. Eu não estou falando Deus de uma denominação, fonte de água viva, ministério Rogério Bernardo, não. Estou dizendo um Deus poderoso. O Deus ressurreto, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de promessas, o Deus que trata com a gente, o Deus que abençoa a gente. Diga aleluia. Abra comigo Gênesis 22. Olha que Deus manda Abraão fazer. Matar o seu filho, Isaac. Pergunte para quem está ao teu lado assim: Deus pode quebrar sua promessa? Sim ou não? Por que Deus então mandou matar aquilo que ele deu a Abraão? Porque há coisas na nossa vida que Deus vai permitir para testar o limite do nosso coração. Tem coisas da sua vida que tem que ser tirado daqui, tem que ser movido dentro do seu coração. Porque cada um de nós aqui, existe um Isaac que está nos prendendo de receber as bênçãos de Deus. O Isaac pode ser a finança, o Isaac pode ser um relacionamento, o Isaac pode ser muitas outras coisas que nós temos que entender nesta noite, o que o Senhor quer falar. A Bíblia fala no versículo 1, e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse para ele: Abraão! E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Versículo 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, junto, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O cara tinha uma visão boa, viu de longe. Versículo 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre o Isaac seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e diz: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Diga aleluia. Com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, Pai, queremos nos humilhar para Ti nesta noite, mais uma vez neste lugar, Pai, e dizer para Ti que nada temos e nada sabemos sem a Tua presença. E nos estamos aqui para glorificar o Seu nome, para magnificar o Seu nome, e que esta palavra entra em cada coração e mente nesta noite, Pai, e lança por terra em nome de Jesus toda palavra maldita, toda palavra contrária aos Teus filhos, seja despedaçado pelo poder do nome de Jesus. E eu os abençoo nesta noite em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Diga graças a Deus, diga até aqui nos ajudou o Senhor. As palmas para o Senhor, querido. Deus não pode revogar a sua palavra. A Bíblia nos fala em Gênesis, no capítulo 15, não precisa abrir, no capítulo 16, 17, você observa que Deus fez a Abrão, que era ainda pai de altura, uma promessa. Deus fez uma promessa que ele, a sua geração seria como a areia da praia. Se diga, se você pode contar cada areia da praia, você pode contar? Digo, meu irmão, não. Deus, quando dá a promessa, diz: como as estrelas do céu, você e eu não podemos contar as estrelas do céu. Deus disse para Abraão, Abraão ainda pai da altura: vou ter, através da sua geração, a sequência genealógica, vou te dar a vitória, através dos seus filhos à frente, derramarei sobre você uma promessa e uma bênção a partir de hoje. Escute bem, quando Deus promete alguma coisa para você, Deus fará. Diga para quem está assim: Deus fará. Aí você falou assim: será? Você duvidou aí? Diga assim: mesmo que você duvidar, o que Deus promete, Deus cumpre. As palmas para Ele, Ele cumpre. O problema é no tempo dele, não nosso. Agora a Bíblia nos fala que este homem, aos 75 anos de idade, Deus faz uma promessa a ele, e quando chega aos 99 anos, gera Isaac, o filho da promessa. Não era o filho da escrava, era o filho da promessa, que era Isaac. Aos 100 anos já está com o menino no colo, aleluia. Está com a criança, que era uma promessa que Deus tinha feito a ele. Mas agora este menino cresce, este menino já fica numa certa idade de maturidade, e a Bíblia fala que o coração de Abraão, agora não é mais Abraão, pai de altura, Abraão, pai de nações e multidões, começou a colocar o coração no menino. Olhe bem para o irmão que está lá e diga assim: Deus não divide a sua glória com nenhum ser humano aqui. Deus não aceita idolatrias. Se você amar o seu filho mais do que a Deus, você é um idólatra. Se você amar mais o dinheiro do que a Deus, você é um idólatra. Se você amar qualquer outra coisa, a não ser Deus, você é idólatra. E os tais não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia fala que este homem conhecia a promessa. Este homem sabia quem era Deus na vida dele. Este homem falava com Deus diretamente. Mas um certo momento, quando Isaac aparece no caminho de Abraão, Abraão esquece da promessa, porque Abraão agora fica com o coração voltado para o filho. Sabe aqueles caras ficam bobo quando vê uma promessa? Oh, ele ficou assim quando viu o filho. Só que agora o coração de Abraão não andava mais perfeito com o Senhor, porque o Isaac começou a dividir o coração de Abraão com Deus. Deus quer dar o melhor da terra para nós. Diga em voz alta para você que receber a bênção. Fala assim: Deus quer dar o melhor para você desta terra. Ele quer dar o melhor para você. Quantos creem nisso? Porque ele fala que ele vai dar o melhor desta terra para nós. Porque o céu já é glorioso. Ele quer dar aqui nesta terra as coisas melhores para nós. Sim ou não? Mas a Bíblia nos fala que quando este homem recebe a promessa, ele começa a esquecer do Senhor. Mas está onde isto, pastor? O nascimento de Isaac em Gênesis 21, pode abrir comigo. Qual foi o erro deste homem para Deus tentá-lo, para Deus prová-lo? Qual foi o erro dele? Três erros ele cometeu. Primeiro, Gênesis 21, 8. E cresceu o menino Isaac, foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia que Isaac foi desmamado. Ei, fez o quê? Fez o quê? Banquete. Ele fez uma festa, mas não fez um culto para o Senhor. Tem muita gente que vai comemorar porque foi premiado, porque arrumou um emprego. No lugar da glória a Deus, vai fazer uma festa, comer churrasco, vai até beber bebidas alcoólicas. Este é o meio de agradecer a Deus. Fiquei sabendo de gente que ficou 24 dias entubado. Lugar de agradecer a Deus de joelho numa igreja, foi para o boteco tomar cachaça. Isto é agradar a Deus? Não! A Bíblia fala que este homem, em lugar de fazer um culto ao Senhor, ele fez um banquete com muita comida e muita bebida. Isso entristeceu o coração de Deus. Aquele que eu criei, Deus falando, Abraão, para ser, para minha glória, me abandonou. Lugar de cultuar o filho que ele ganhou, dizendo: o Senhor me deu, gente. Ele começou a fazer festas e abandonou o Senhor. A Bíblia diz que o primeiro erro de Abraão, diga para o irmão assim, o primeiro erro de Abraão está em Gênesis 21:8. Lugar de fazer o culto ao Senhor, fez um banquete. Isso que muita gente faz. Primeira coisa que recebe uma bênção, lugar de fazer um culto de ação de graça, faz uma festa mundana para os outros. Deus abomina. Se a glória não for dele, já era todos nós aqui. A glória tem que ser dele, para ele e só dele. As palmas para ele. Diga aleluia. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para abrir a sua visão nessa noite. Olha o que diz ainda Gênesis 21. Versículo 23. Desculpa, Gênesis 21. Fizeram um concerto. 31. Oi? 21. 27. Sim. É isso aí, o segundo erro dele. Vamos lá? Gênesis 21, qual foi o erro de Abraão, o segundo erro? Quando ele recebe Isaac, ele faz concerto com o ímpio. Ele faz uma amizade com os inimigos de Deus. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. Pastor Carlos, quem era Abimeleque? Quem era? Diga quem era ele. Rei dos filisteus, aquele que Davi venceu, inimigo de Deus. A Bíblia fala, e fizeram ambos um concerto. Educado camarada, agradecer a Deus e buscar a Deus para fazer concerto com o inimigo. O inimigo mortal que Deus falou, não mexam com eles, não andem com eles, não falem com eles, porque eles são perdição e não querem nada comigo. E a Bíblia agora fala que este homem faz um concerto com o inimigo. Olha para o teu irmão e diga assim: muito cuidado quando você fizer conserto com o ímpio. Porque quando se faz conserto, começa a entrar intimidade e amizade com o ímpio. Você pode pregar para o ímpio, você pode ir na casa do ímpio, sim, não estou dizendo que é proibido você pregar para quem não quer nada com Deus. Mas o problema é este camarada falar mal do seu Deus e abusar do seu Deus que você tem aceitado. Isto Deus abomina. Irmãos, nós temos que defender o Deus que nós servimos. Diga para o irmão, você não pode negar o nome dele. E a Bíblia diz agora que ele faz o conserto com o inimigo de Deus. Aquele que levantou um gigante chamado Golias e que adorava ele. E que Davi derrotou para mostrar o poder de Deus. Uma criança de 1,65m derruba um gigante de 2,85m de altura. Agora, Abraão faz conserto e amizade com o ímpio. Começou a comer na mesma mesa, a jantar na mesma mesa, e começou a contar historinhas na mesma mesa com eles. Isto feriu os olhos de Deus. Terceiro ponto. Gênesis 21, versículo 33. Rapaz, não dá nem para acreditar que esse camarada aqui é Abraão, não é? Hã? João Pedro, presbítero João Pedro, qual foi o erro agora de Abraão? Plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Aí você pode perguntar, mas pastor, o homem invocou o nome do Senhor, o homem está certo. Está certo em lugar errado. Ele invocou Deus em lugar errado. Por que lugar errado? Porque o lugar de bosque era lugar de oferenda a outros deuses. Era oferenda a ídolos. E ele foi lá no meio daquele povo que estava oferecendo aquele bosque todinho lá, em oferendas, está lá invocando o nome do Senhor Deus, mas no lugar errado. É coisa que invocar o nome do Senhor Deus no boteco. É quando se invocar o nome do Senhor, tudo bem, que Deus, ele é misericordioso, atende a nós, mas só que ele estava no lugar errado. Lugar que sacrificavam crianças, lugar que sacrificavam animais, oferendas a outros deuses. Lá está Abraão, fez um pacto com o ímpio, agora já está oferecendo o Deus Todo-Poderoso das coisas, lá no bosque. Agora, depois que acaba o versículo 33, que entra no capítulo 22, vamos para o texto agora. E aconteceu depois dessas coisas, das três coisas erradas que ele fez, o Senhor tentou Abraão dizendo: Abraão, ele falou, eis-me aqui, todo cheio ainda, estou aqui, Senhor. Aí o Senhor disse para ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Jogou na cara dele: a quem você está amando mais do que a mim? Vai à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu vou te falar onde é. Sabe o que é isso? Aí agora Abraão podia ter entrado em parafuso. Mas espera aí, Deus não me prometeu a bênção. Como é que Deus vai querer que tirar essa bênção de mim agora? Aí Abraão lembrou dos três erros dele lá atrás. Ele lembrou que em lugar de fazer um culto, o Senhor lhe fez festa. Em lugar de fazer um pacto com pessoas de Deus, fez pacto com o inimigo de Deus. Terceiro, adorou a Deus em lugar errado. E a Bíblia agora nos fala que Deus fala assim: aquilo que eu te dei, hein? Fui eu que dei. Pode levar para a morte, porque eu não quero saber mais. Mas se Deus está tão bravo assim, meu Deus. Aí se fosse eu, eu falasse: Senhor, mas o Senhor não prometeu? Abraão sabia que Deus estava tratando com ele. Escute bem, irmão, porque Deus está tratando com você também, comigo também, com todos nós aqui. É só essa praga que veio, essa doença, já é um tratar na nossa vida, sim ou não? É tanto que Deus mostrou a revelação do anjo da morte. Se não fosse isso antes, falava: não, isso é coisa que tinha que acontecer mesmo. Não, foi revelação de Deus. O anjo de 2 metros de altura com a foice. Era lá perto onde está o Paulo ali, assim, ó. Só sei que ninguém sentou mais aí, Paulo. Todo mundo afastou desse canto, porque veio um anjo com 2 metros, com uma foice na mão. Falei, esse é o anjo da morte. Hein? Muita gente ficou tempo sem sentar ali. Agora está normal, diga glória. Já foi embora esse anjo aí, tá bom, irmão? Mas Deus permitiu a praga. Hein? Deus tem permitido as coisas acontecer para o homem tomar posição. A Bíblia fala que Deus não queria Abraão adorando outros deuses, adorando de forma lícita, errada. Deus queria ele voltado para Deus e parar de idolatrar o filho. Ele estava com o coração no filho, mais do que a Deus. Diga-se, você deve amar o teu filho, deve amar a tua esposa, deve amar os teus irmãos, deve amar o teu pai, deve amar a tua mãe, mas não acima de Deus. Aleluia. Dá uma sacudida aí, fala, está fácil o negócio, irmão? Não, está difícil. Porque a mensagem, quando Deus manda falar, é difícil mesmo. Aí você fala assim, o senhor já foi provado, pastor? Quantas vezes? Quantas vezes Deus me colocou numa situação, me botou em xeque? Eu adorava ele ou eu ficava furioso? Não, Senhor, eis-me aqui, tu é o dono da minha vida, faz o que queres. Irmãos, tudo que o diabo quer que você faça é se revoltar contra Deus. Tudo que o diabo quer fazer com você é você blasfemar contra o Deus que você serve ou difamar o Deus que você serve para as pessoas ímpias. Mas Deus não quer isso com você. Ele quer que você glorifique o nome dele, reconheça ele, que ele é o único e suficiente salvador da minha alma e da sua alma. As palmas para ele. A Bíblia nos fala que esse homem era tão espiritual que ele deixou os seus 2 servos e subiu sozinho com o menino. Eu perguntei, por que Espírito Santo? Que Abraão subiu sozinho com o filho? Porque ele tinha certeza que Deus mataria o filho e ressuscitaria o filho para ele. Sacode, irmãozinho, e fala assim, aí é fé. Ele sabia que se ele executasse o filho, porque Deus mandou, mas que Deus ainda o ressuscitaria. Mas Deus não permitiu a morte. Deus não permitiu o sacrifício. Deus apenas deu um susto em Abraão. Só que Abraão era espiritual. Ele sabia que Deus estava trabalhando com ele. Diga aleluia. Irmãos, Deus está trabalhando com a gente, todos aqui. Desculpe que eu vou utilizar uma palavra no português claro para você entender. Deus está esfregando a nossa cara no chão. Está permitindo em todas as nações, está fazendo que o homem volte para Deus e reconheça que o céu, que Deus reina e o céu existe, porque tudo isso aqui é passageiro. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas não hão de passar sobre as minhas palavras. As palmas para ele. Aleluia. E eu fico imaginando quando o filho fala, pai, eu não sou pai, mas eu imagino um filho olhando para mim, dentro dos meus olhos, pai, está aqui a madeira, está aqui a lenha, está aqui o holocausto, está aqui tudo, o fogo está aqui, a lenha está aqui. Onde, olha como é que ele é tão puro, Isaac. Onde está o cordeiro, pai? Aí se fosse qualquer pai que falasse, assim, meu filho, o cordeiro é você. Abraão não falou que o cordeiro seria o filho. Ele falou, Deus proverá meu filho. Deus proverá. Olhe para quem, dá uma cutucada do irmão, se não acordar, acorda essa pessoa, diga assim, Deus proverá na minha vida e na tua vida, Deus proverá. Vai prover. Diga, ele vai prover por mim e você. Mas fala com convicção dentro do olho dessa pessoa, Deus vai prover. Aleluia! Diga para o irmão assim, Deus proverá, irmão, o cordeiro para si, as palmas para ele. Aleluia! Há muita gente aí desesperada, achando que Deus vai tomar o que ele prometeu a você. Não vai. Eu estou afirmando. Diante da palavra do Deus que eu sirvo, só vai tomar de você se você idolatrar. Poxa, Deus me deu uma esposa, Aí o cara esquece a igreja por causa da esposa. Deus deu esposa aí para as irmãs aí solteiras. Aí casou, sumiu da igreja. Só foi receber uma bênção que foi Isaac para ela, acabou. Ou para ele, acabou. Diga assim: Deus vai testar você. Ele quer dar o melhor da terra em todas as áreas para você: financeiro, sentimental, ministerial, espiritual. Mas Ele vai testar você, vai prová-lo, vai testá-lo. Aonde está a profundidade do seu coração? Ah, desculpa que eu vou falar aqui, muita gente me interpreta mal a maneira que eu falo, mas vou falar a verdade. Quantos já viram uma cana passar para aquele negócio? Me chama aquele negócio? Hã? Como é que é o nome? Fala mais alto, estou ouvindo não. Tira a máscara e fala. Hã? O engenho. Deixa eu falar aqui. Olha o que Deus fez comigo antes de começar o ministério. Me botou no engenho dele. Sabe aquela cana bonita, amarela ou verde, não sei, amarela. Olha que coisa linda, era eu. Aí Deus permite eu passar, como é que é, pelo engenho, como é que é? Essa máquina é engenho mesmo? Hã? Aí tá o Rogério passando o processo de Deus, lá vai eu entrando dentro daquele engenho. Aleluia, só saiu o caldo do Rogério Bernardi. Sabe por quê, irmão? Para Deus te colocar numa obra como esta aqui, Ele vai te amassar antes. Para quando você chegar aqui, não se envaidecer em nada. E quando você chegar aqui, você já está morto para você mesmo. Aí eu passei no engenho de Jeová. Como é que chama? Maquininha? Engenho. Gostei do nome, vamos lá. Aí lá vai o Rogério passar. Senhor, está me quebrando. Senhor, está doendo. Senhor, e só vai saindo só o caldo. Aí o caldo serve para alguém beber. Mas depois que passa na máquina, a gente fica um bagaço. Desculpa, eu não gosto desse nome, mas fica um bagaço. Aí quando você está um bagacinho, você fala assim: eu não aguento mais nada. O Senhor fala: ei, o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque eu levanto as palmas para o Senhor. E tem uma coisa, vou dizer a você. Antes da promessa chegar para você, Deus vai botar você no engenho dele. Irmãos, vem tanta coisa para atrapalhar você. Quando Deus tem uma porta aqui, ó, vai aparecer 1 milhão de portas do diabo para tirar você do projeto de Deus lá. É por isso que tem que estar ligado no Espírito. Temos que estar orando a Deus o que Deus quer. Qual o projeto dele? Porque se você tiver no projeto dele, está com tudo. Diga, faz com a mão assim, aleluia. Faz com a mão aí, para de ser preguiçoso, levanta a mão. Ah! Mas se você estiver fora do projeto de Deus, faz assim, irmão. Você está na água. Se fugir 1 milímetro do que Deus tem na tua vida, você sofre. Por isso tem muitos pastores sofrendo, tem liderança sofrendo, tem cantores sofrendo aí, tem missionários sofrendo. Por quê? Porque tem que entrar no processo de Deus e obedecer, irmão. Diga assim: pare de ficar amando Isaac. Ah, Deus me deu Isaac, é o dinheiro. Pare de idolatrar o dinheiro. É bom todos nós termos dinheiro. Diga assim: maravilha, porque sem ele também entristece. É ou não é? Mas se você começar a idolatrar o dinheiro, você vira um idólatra e Deus abomina. Olha quantos homens da fé, irmão, na Bíblia Sagrada caíram por causa do poder do dinheiro, de amar o dinheiro. Olha, ter dinheiro é bom, irmãos. É bacana, é melhor do que não ter, sim ou não? Mas tem gente que tem dinheiro e o dinheiro acaba com ele. Então é melhor ficar sem. Porque teve e abusou. Eu conheci um camarada, deixa eu falar um negócio aqui, ó, vai ficar gravado. Eu não vou falar o nome, questão de ética. Tem um camarada aí, de uma determinada cidade, aqui próximo de Teoflotone, que ele era, não era nada. Ele não era nada, João. E o cara, qualquer coisa que ele ganhava, ele devolvia o dízimo ao Senhor na igreja dele. Ele era da Assembleia de Deus, esse rapaz. Senhor, Assembleia de Deus. Um dia, ele foi na bobagem de candidatou e ganhou para prefeito. Diga, Deus honrou ele, sim ou não? Só que depois que ele ganhou para prefeito, vamos botar que ele ganhava 5 mil na época, aí começou a entrar, o diabo a entrar na mente dele: eu devolver 500 para Deus? Se eu não dava nem, se eu não ganhava nem 500, como é que eu vou devolver 500 para Deus? Sabe o que aconteceu com esse camarada? Caso verídico, hein? Ele começou a ficar viciado em jogo de baralho e uísque. O fígado dele, porque eu fiquei sabendo, o fígado dele já foi para o Beleléu, o fígado dele já era, está morto. Começou a fumar, crente, da frente de uma igreja, deixou de adorar a Deus, deixou de ser um dizimista fiel, porque Deus o honrou. Isso serve para você. Deus colocou ele lá em cima para ele glorificar a Deus, ele começou a glorificar o diabo. Começou a jogar apostas de baralho e acabou com muito dinheiro com baralho. Começou a embaralhar a vida dele. Entrou no baralho e embaralhou a vida. O que tem na carta dos baralhos? O Coringa. Palhaço no campo espiritual, que é um demônio que existe e é real. Eu tive experiência de ver face a face. É um demônio real. É um demônio da gargalhada, de zombar de você e de mim, que servimos a Deus. A Bíblia nos... Aí esse homem afastou dos caminhos do Senhor, envolvido em baralho, jogos de azar, bebida alcoólica, fumava, virava a noite sem dormir. Por quê? Porque um dia Deus exaltou ele. Deus deu uma porta para ele. Não soube valorizar o Deus Todo-Poderoso. Começou a idolatrar o Isaac na vida dele. Diga para quem está todo assim: joga este Isaac para o escanteio. Você pode amar o Isaac, mas ele não é o primeiro lugar. Diga: Deus é o primeiro lugar. As palmas para ele. Estou falando sério, hein? Olha, irmãos, eu não fui chamado para agradar ninguém. Eu fui chamado para pregar a verdade do evangelho. Por isso tem muitos pastores que estão ficando presos agora. Estão pregando evangelho verdadeiro em outros países, estão sendo presos. Muitos degolados e mortos por pregar o evangelho da verdade. Porque o evangelho de engano está cheio e não acontece nada. Mas o homem verdadeiro e a mulher verdadeira de Deus é perseguido por causa do evangelho. Amém, queridos? Mas fala para o irmão assim: e aí, está disposto a jogar o Isaac fora? Olha, se falar não, fica falar bem baixinho, mas se falar sim, fala alto. Fala sim. Eu não. Ninguém? Que maravilha. Então vamos orar a Deus. Então essa mensagem não era para você. Talvez sim. Coloque de pé comigo. Nesta noite, o Senhor não quer tomar o seu Isaac. Ele quer te acrescentar. Não só Isaac, mas Deus, Jacó, Esaú e uma geração extensa para Abraão. Mas Deus teve que testar este homem em um certo limite da sua vida. Irmão, a sua vida só vai dar certo tudo quando você realmente se entregar para Deus. Totalmente. Quando você entregar a Deus totalmente, as coisas vão desembaraçar os seus caminhos. Porque Deus revela antes as obras e quebra elas. Mas sem Deus, nada poderemos fazer. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Amém? Outra coisa que está atrapalhando o povo de Deus. Posso falar, irmão? A ansiedade. Eu sei também que eu sou ansioso, irmão. Sou homem cheio de defeitos também, tenho muitas falhas. Mas a ansiedade tem atrapalhado este povo de ser honrado por Deus. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Irmãos, confia em Deus. Sacode a irmã aí que está dormindo, acorda ela, meu irmão, acorda o irmão, fala assim: para com a ansiedade. Até o próprio Deus trabalhou 6 dias do sétimo e descansou, irmão. Deus trabalhou e descansou. Jesus na polpinha, na polpa do barco, almofada na cabeça e dormindo, e descansando, quando o temporal estava comendo para lá e para cá, ele está lá, ó, no sono profundo. Aí acordaram ele: mestre, mestre, não importa que pereçamos. Aí Jesus levantou da almofada ali, já com sono, rapaz, pior que todo mundo, alguém atrapalha o sono da gente, é ou não é? Você é igual eu? Faz assim com a mão. Alguém atrapalha o seu sono, você está dormindo, vem te perturbar, é ou não é? Aí vieram perturbar Jesus: acorda, Jesus, acorda, Jesus. Ele: o que foi?
Olha o temporal. O senhor não está vendo?
Homens de pequena fé, cessa a tempestade, cessa o mar, cessa o vento. E no mesmo instante houve bonança.
Descansa, mulher. Descansa, homem. Descansa em Deus. Fala em voz alta. Descansa em Deus. Fala em voz alta. Segunda vez. Terceira vez.
Quando você descansa nele, as bênçãos se realizam. A ansiedade atrapalha. A preocupação atrapalha. Descansa. Fala para o irmão lá assim: relaxa. Tem crise. Como diz o americano: tem crise. Tranquilize-se. Descanse.
Para de ficar pensando 24 horas na cabeça. Tem gente que nem dorme pensando o que vai fazer. Descansa. Descansa. Diz o Senhor para você: descansa em Deus.
Eu não posso nem gritar muito assim não, mãe. Coração, não posso brincar com ele. Mas Deus tem misericórdia de mim. Fala em voz alta no pé do ouvido do irmão aí, da irmã: descansa em Deus.
É. O que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer. Ei. O que não tiver que acontecer também Deus não vai deixar acontecer. É. O que é importante é eu obedecê-lo, me curvar para ele, tudo dá certo. Tem gente que está nem dormindo e que vai casar.
Meu sobrinho
partiu, só está faltando, fala até os dias. Calma, que é eu que vou fazer o casamento, fica tranquilo.
Muita gente gosta do meu casamento, mas muitos não gostam que eu, quando eu prego, né? Falar a verdade, né? Eu tenho que falar a verdade para vocês. Tem que botar a responsabilidade no homem e na mulher também. Quer ver como é que vai ser o meu, mano? Hã? Você quer fazer? Quem vai fazer? É? Diga, creia. Deus é o Deus do impossível, irmão. Diga, creia. Para ele tudo é possível. Um homem de 75 anos, Deus prometeu e cumpriu. Eu com 53 estou feliz, Jesus. É ou não é? 75 anos, Abraão veio filho da promessa. Não é? Que bênção. Diga para nós, é bênção também. Diga glória. Diga creia. Que o Deus que você serve é poderoso. Eu vou lançar uma palavra abençoadora para a sua vida. Uma palavra de bênção para a sua casa. Os que zombaram de você, que riram de você, vão ter que curvar a cabeça e reconhecer o Deus que você serve. O Deus que você serve. O Deus que eu e você servimos. As palmas para o Senhor.
Creia! Jesus!